A Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com André Amaro.
Hoje o nosso encontro é com o jornalista, ensaísta, poeta e cronista mineiro Afonso Romano de Santana, que esteve em Brasília para as comemorações dos 50 anos do curso de Letras da UNB. Foi nessa ocasião que tivemos a oportunidade de conversar e hoje reproduzo aqui um pouco dessa conversa ao som de música barroca, sugestão desse escritor que já fez parte do madrigal renascentista na época em que era regido pelo maestro Isaac Karabtchevsky. Também é autor do livro Barroco, do Quadrado à Elipse. Mas também vamos ouvir alguns exemplares da música popular brasileira. Antes de tudo, vale lembrar aqui algumas passagens importantes da biografia de Afonso Romano de Santana. Ele é formado em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde também concluiu seu doutorado com uma pesquisa sobre Carlos Drummond de Andrade. O trabalho lhe rendeu 4 prêmios de literatura. Escreveu mais de 50 livros, lecionou em universidades estrangeiras, foi presidente da Fundação Biblioteca Nacional e fez parte de movimentos que transformaram a poesia brasileira. Chegou a ser considerado, na década de 90, um dos 10 jornalistas que mais influenciaram a opinião pública. Em seus livros, já fez críticas à arte conceitual, destacou a importância da leitura e comentou a música brasileira. Vamos começar por aí, pelo livro que escreveu em 76, Música Popular e Moderna Poesia Brasileira, uma obra que até hoje serve de base para inúmeras teses e pesquisas. Do que se trata, Afonso?
Eu faço um estudo, sobretudo, da modernidade. Chega até os anos 70, até os Secos e Molhados. E aí eu estudo o princípio do samba e faço uma comparação que eu achei muito sugestiva entre o que acontecia na poesia e o que acontecia na música popular. Ou seja, são duas histórias paralelas. E essas histórias paralelas vão se construindo uma ao lado da outra sem se tocar. Você tem uma Rosa de um lado, fazendo nos anos 20 uma revolução em termos formais, termos de letra, no próprio samba, e tem o modernismo brasileiro. Essas duas coisas não se conheciam, não se tocavam. Mas tem nos anos 30, tem uma música toda ufanista, tipo Dorival Caymmi, etc. E tem uma poesia ufanista também, que era feita durante a ditadura de Vargas, né? Cassiano Ricardo, e etc. Depois, você tem nos anos 40, a música de tango, de samba-canção, que é meio para baixo, meio forte, e tem uma geração literária que é chamada de geração 45, que também não se encontrava. Só foram se encontrar a partir da Bossa Nova e a partir de Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Então, de repente, o Vinícius imigrou da parte literária para a parte musical. E aí deu-se um cruzamento que continua até hoje, né? Você vê um Caetano tem uma formação universitária, ele sabia algumas coisas sobre literatura, tinha estudado, conhecia um pouco de cinema. O Chico Buarque é filho de um modernista. E por aí afora, o Gil não é nenhum inocente, tem curso superior. Então, começou essa música universitária e criou-se um público novo. Então, eu estudo nesse livro essa relação que sempre me apaixonou. Eu tenho até uma música gravada com Fagner, chamada Os Amantes.
Os amantes em geral passam noites inteiras inquietos e ansiosos, também eu. Os amantes em geral choram sobre as cartas, dão telefonemas aflitos, como eu. Os amantes em geral são afoitos, egoístas e mal pensam a sorte alheia, como eu. Os amantes em geral passam horas figurando o corpo amado, curvas, gestos, preferências, como eu. Os amantes em geral são patetas, mal estetas, fazem versos ruins. Os amantes em geral são patetas, mal estetas, fazem versos ruins e são poetas como eu, como eu, como eu, como eu, como eu, como eu. Os amantes em geral passam noites inteiras inquietos e ansiosos, também eu. Os amantes em geral choram sobre as cartas, dão telefonemas aflitos. Os amantes em geral são afoitos, egoístas e mal pensam a sorte alheia, como eu. Os amantes em geral passam horas figurando o corpo amado, curvas, gestos, preferências, como eu. Os amantes em geral são patetas, mal-estetas, fazem versos ruins e são poetas, como eu, como eu, como eu, como eu, como eu. Amantes em geral choram sobre as cartas, dão telefonemas aflitos. Os amantes em geral são afoitos, egoístas e mal pensam a sorte alheia, como eu. Os amantes em geral passam horas figurando o corpo amado, curvas, gestos, preferências, como eu. Os amantes em geral são patetas, mal estetas, fazem versos ruins e são poetas, como eu. Como eu, como eu, como eu, como eu, como eu.
E por falar em música, por falar em Vinícius de Moraes, o primeiro livro se chama Canto e Palavra, que tratava de uma dualidade, de uma esquizofrenia que havia na poesia brasileira nos anos 50 e 60. Que esquizofrenia era essa? Que divisão era essa? Que conflito era esse? Era esse. Alguns, de formação vanguardista, sobretudo os concretistas, achavam que a poesia era palavra, era pesquisa formal, era invenção visual. Outros achavam que a poesia era música, que a poesia tinha a ver com uma tradição que vinha de Homero, do cantor, né? Feito, compunha e, ao mesmo tempo, falava as suas ideias e sentimentos. Então, nessa época, havia uma divisão doentia. E eu achava que esse era um problema que eu não podia nem resolver, mas eu não podia incorrer nele. Então, fiz um livro que tematizava isso. Era a junção dessas duas coisas, mostrando que a poesia é canto e palavra. Ora, o poeta pode ser mais formal, tipo João Cabral. Ora, você pode ser mais musical, tipo Vinícius. E isso não é excludente, isso é a história da própria poesia. Então, meu primeiro livro é uma tentativa de solucionar um problema da época, um problema meu, em relação à poesia.
Ouvimos de Vinícius de Moraes e Tom Jobim, Insensatez, com Fernanda Takai. Estamos apresentando Trilha das Artes, hoje conversando com o escritor Afonso Romano de Santana. Sempre voltado para as políticas de incentivo à leitura, ele nos conta aqui o que está atrás do ato de ler.
Eu vejo isso de diversos ângulos. Como eu fui o presidente da Biblioteca Nacional durante 6 anos e tive o privilégio de criar o Sistema Nacional de Bibliotecas, tive o privilégio de poder criar o ProLer, que era um Programa Nacional de Promoção da Leitura, e de entrar mais a fundo nessas carências do brasileiro em geral, né? Da leitura, do livro, das bibliotecas. Eu tenho uma visão muito poliédrica dessa coisa, né? Eu vim anteontem de um congresso no Recife, onde eu falei para 800 professores, um programa chamado LerCom, que é exatamente sobre a questão de livros, bibliotecas e leitura no Brasil. Eu tenho passado a minha vida desde a experiência da Biblioteca Nacional, grande parte dedicada a essa questão da leitura. Até porque o livro, por 2 anos mais ou menos, que infelizmente tem sido muito usado, muito vendido, muito estudado por bibliotecários, por professores, chamado Ler o Mundo. Esse livro é uma tentativa de contar a minha experiência na Biblioteca Nacional e dar para o brasileiro médio uma noção de o que, que acontece com as pessoas quando elas leem as transformações que ocorrem na vida de uma pessoa. A partir de uma observação muito simples. Todo mundo lê. Apenas umas pessoas não sabem o que estão lendo. O astrônomo lê, o biólogo lê. Então a minha tese é de que você não deve incrementar o conflito entre a visualidade e a escrita. Você não deve aumentar o conflito entre tecnologia, a coisa digital e a escrita. Você deve fazer exatamente o contrário. Usar a tecnologia a favor da leitura. Usar o visual a favor da leitura. Então você, quando faz uma análise de um filme, você está fazendo uma análise semiológica, ensinando as pessoas a lerem um filme. Quando faz uma análise de um desfile de carnaval, um jogo de futebol, você está fazendo uma análise semiológica, visual. E essas análises têm como extrato, como fundo, análise literária. Você, quando aprende a analisar literariamente uma coisa, você está habilitado a analisar o mundo. Eu tenho uma proposta que é muito simples, mas é muito importante. As pessoas não se deram conta, apesar de falarem disso o tempo todo, apesar de lerem sobre isso no jornal, os jornais todos têm sessão de internet, cadernos inteiros, todo debate em que você vai, te perguntam sobre a internet e o livro, mas as pessoas não se deram conta de uma coisa simples, que é necessário explicar, vou repetir a palavra, explicar didaticamente às pessoas que elas têm uma biblioteca nas suas mãos. Isso é a coisa mais simples que existe e que as pessoas não se deram conta. Você pode baixar Machado de Assis inteiro, se você quiser. Pode baixar José de Alencar, os clássicos franceses, russos. Tem uma biblioteca americana, francesa, espanhola. Quer dizer, um sujeito que está em Crato ou que está em Antofagasta, ele pode baixar e ler no seu celular, no seu computador, ler Mark Twain, ler Dostoiévski, ler Machado de Assis. Então, isso que é óbvio, tem que ser explicado. Porque volta e meia eu vou numa lan house dessa e vejo uma cena sensacional. Um bando de adolescentes gritando, que manicômio é esse, né? Você sabe o que que era, né? Seus ouvintes sabem o que que era. Ficam jogando, tem 10 sujeitos ali, 20, ficam se insultando e jogando. As pessoas vão a lan house para jogar. Eu não sou contra que vá a lan house para jogar, não. Eu sou a favor que alguém explique que você pode ir a lan house em vez de ir a uma biblioteca.
Para terminar esse primeiro bloco, você fica com Fernando Bran e Milton Nascimento, Para Eu Parar de Me Doer.
Mas que a dor do amor viver a dor me doer. Eu quero mesmo é ser feliz. segredo de fazer amigo.
O que irá me valer são pessoas, é a caminhada. Que irá me valer são meus sonhos no pó da estrada.
Quem irá me valer é o sorriso que guardo comigo. Quem irá me valer é o segredo de fazer a.
Depois do intervalo, eu volto a conversar com Afonso Romano de Santana, que nos fala sobre política cultural, seu último livro Que Presente Te Dar e sua opinião sobre Brasília. Fique na trilha, eu volto já.